como atrair a participação política e o voto do jovem, estratégias nas redes sociais, por exemplo, não é? Porque o jovem está sendo tão disputado nesta eleição, qual a capacidade de mobilização a partir das redes sociais? Bom, campanhas envolvendo, né, famosos aqui no Brasil e também estrangeiros, né, a gente pode dizer, parece que deu resultado. O Brasil ganhou neste ano 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos, é a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral. A campanha foi um sucesso, essa alta é de 47%. São resultados para eles, não é? Para as autoridades eleitorais, são resultados animadores. A gente vai entender um pouquinho melhor a participação do jovem. Eu converso com o professor Antônio Eusébios Filho, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Professor, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por sua atenção para discutir esse tema. E eu começo lhe perguntando que cenário o senhor enxerga, né, para neste momento, né, porque, claro, a política tem momentos diferentes. Como é que o senhor vê o cenário atual para a participação do jovem na política, nas eleições?
Então, primeiro é importante dizer que os jovens sempre tiveram uma participação ativa na política, né? Seja institucionalmente ou fora do processo eleitoral formal, né? Mas nós tivemos uma queda, né, de participação, principalmente eleitoral, dos jovens, né, depois do cenário de impeachment do Collor, né? E houve, paradoxalmente, uma redução de 53% depois de 2013, quando houve aquelas manifestações, né? Uhum. Então, de fato, com essa queda, enfim, houve uma mobilização de uma campanha, né, para essa participação de jovens aí no processo eleitoral de 16 a 18 anos, como você falou, 2 milhões de novos eleitores, né? Hoje nós temos vários desafios, né, em relação a, não só em relação aos jovens, mas acho que de toda a sociedade. Nós estamos vivendo, primeiro, um desinteresse, podemos dizer assim, quase que generalizado em relação à participação nas eleições, na vida política. As pessoas muitas vezes não enxergam perspectivas, né, de mudança. Há também um cenário de polarização estabelecido, uhum, na sociedade. Com certeza isso está muito claro, né, uma crise de representatividade, desconfiança, a questão do emprego, de renda, né, que o que afeta a perspectiva do futuro, um envelhecimento das lideranças partidárias, essa desconfiança também que vem em relação à estrutura, né, do partido, a estrutura supostamente mais vertical dos partidos. Então o jovem tem, sim, né, assim como toda a população, mas isso afeta particularmente os jovens também, uma desconfiança em relação ao processo eleitoral, não em relação à lisura necessariamente do processo eleitoral, mas em relação à finalidade, né, enfim, a perspectiva de mudança mesmo, né? Então a gente vive um cenário realmente aí, embora haja uma polarização no país, né, mas essa polarização se instala e, com certeza, também é um paradoxo, né, convive com uma crise de representatividade profunda, né, e uma desconfiança em relação às instituições.
Uhum. Bom, as redes sociais foram usadas como estratégia para atrair esse jovem. É o mundo do jovem, é ali que ele está, né? Para se conectar, para, enfim, participar, ganhar amizades, acompanhar famosos. Ali, tudo acontece ali nas redes sociais, mas é também um ambiente mais polarizado, né, professor? Então, como é que a gente entende esse ambiente? Como entender as redes sociais, a participação do jovem? Ele é protagonista, ele vai na onda, ele... Como é que a gente entende essa participação via rede social?
Eu acho que, assim como todos nós, né, é difícil a gente estabelecer uma característica específica.
Um padrão, né?
Uhum. Quer dizer, ele tem aqueles que vão na onda, como você falou, tem aqueles que têm uma consciência, né? Mas com certeza as redes sociais têm algumas peculiaridades, né? Quer dizer, é um modo de comunicação mais prático, né? Há um apelo muito grande em relação à imagem, né? Quer dizer, uma capacidade de comunicação por meio de imagens, de som, uhum, os famosos memes, né? É uma comunicação muito também estimulante e rápida, né? E com certeza esse é, diríamos assim, um modo de comunicação da nova geração, né? Com certeza. E ali tem se debatido todos os assuntos, inclusive a política, geralmente de forma superficial, né? Porque a comunicação, como eu falei, né, nas redes sociais, muito prática, muito dinâmica, muito rápida, ela também muitas vezes se torna superficial, ainda que você possa explorar, evidentemente, né, a internet, as redes sociais, mas muitas vezes as pessoas e os jovens também, eles têm um acesso também, uma relação com a internet, com as redes sociais, muito também de consumo, né, e não necessariamente de aprofundamento, de produção de conhecimento. É interessante porque é um paradoxo, né, mais um desses paradoxos atuais, que nós vivemos a era da informação, mas não necessariamente essa informação produz conhecimento, né? E não necessariamente também o acesso às redes sociais, né? Não necessariamente produz engajamento político, né? Eu acho que a questão do engajamento existe, sem dúvida alguma, né? Em algumas pautas específicas, que são pautas caras, a juventude, né? Que eu acho que isso também tem a ver, muito a ver com a disputa dessa faixa etária, né, dos jovens, né, nas eleições, alguns temas, mas o engajamento nem sempre ele diríamos assim, corresponde ao número de likes, curtidas ou até mesmo de comentários, né, aquilo que a gente chama de engajamento nas redes sociais, que são os comentários, a repercussão de uma determinada postagem, não necessariamente reflete no engajamento real, né, numa capilaridade, num envolvimento prático e real com aquele tema da política, por exemplo.
Eu só tocou num ponto importantíssimo, porque o engajamento na rede é uma coisa, e o engajamento político, o envolvimento com a política. Então, o que eu queria entender, que seria essa próxima questão, professor Antônio, que recado os jovens podem, mesmo tendo esse não padrão de participação ou uma relação às vezes muito, né, comercial ali com as redes, enfim, que recado os jovens podem dar nas eleições, na política? Eles podem conseguir passar um recado, né, para o sistema, para os candidatos, para os partidos, para os movimentos políticos, enfim. Ele pode ter algum tipo de... pode dar uma resposta interessante? Dali pode-se tirar uma resposta interessante do jovem?
Eu acho que muito, viu? A gente tende a subestimar, né, os jovens, dizer que são muito novos, inexperientes, mas eles têm muito a nos ensinar em relação à política. Quer dizer, a polarização que nós vivemos hoje, né, uma polarização no campo político, partidário, ela não é só uma polarização de votos, né? É uma polarização de afetos também, né? Uhum. A gente convive entre o medo e a esperança, né? E geralmente aquilo que os jovens trazem é esperança, né? Esperança de um mundo melhor. Eu tenho acompanhado alguns jovens, né? E perguntado por que você desejou participar das eleições desse ano. Isso está, enfim, você pode encontrar em várias reportagens, notícias e na própria literatura acadêmica. É sempre aquele recado da esperança, né? Que eu quero mudar, as coisas não estão certas, não estão caminhando na direção correta. Nós precisamos ter uma perspectiva de futuro. Tem algumas pautas identitárias, né? Que eu acho, sim, que isso é uma característica importante. A questão, por exemplo, do aborto, da liberdade sexual, da legalização das drogas, alguns aspectos aí, a questão do racismo, do feminismo, né? Acho que estão crescendo muito entre os jovens, né? Não só entre os jovens, mas também entre os jovens. Acho que tem um elemento geracional aí que caminha para esse sentido, né? Então eles querem alterar relações políticas, eles querem, diríamos assim, democratizar as lideranças, a forma de organização das instituições, né? Aquilo que alguns autores têm chamado aí de novíssimos movimentos sociais, né? Uma forma distinta de organização, de liderar o processo, enfim, político. Enfim, há um anseio, né, muito grande de mudar as coisas, que é um anseio que está presente, acho que praticamente em todos os setores da população, né? Quer dizer, a gente conversa aí em todos os lados, as pessoas, há uma concordância meio generalizada de que as coisas não estão legais da forma como estão acontecendo, ao desemprego, a renda, uma série de aspectos aí, inflação e tudo, mas além disso também a juventude traz um aspecto aí, do ponto de vista das pautas identitárias, muito forte também. O recado que eles dão é muito importante, né? O recado da esperança, da necessidade de mudança, né? E às vezes a gente tende um pouco a minimizar isso, desqualificar, né? Infantilizar isso, né? Enfim.
Exatamente, dizer que isso não tem força, não tem importância, né? Que é uma onda só. Não, a gente viu nas manifestações, né, contra o valor das passagens, do preço do transporte, começou por eles ou foi, ou cresceu com os jovens, enfim, teve um protagonismo fundamental, né? Então, não podemos desconsiderar. E se não vier dos jovens, essa esperança virá de quem, né, professor? Essa é que é a questão, né? Agora, o senhor vê então que mesmo nas redes sociais, para a gente complementar esse tema, é possível fazer uma participação efetiva e dar um recado. Quer dizer, as redes sociais, né, não são só, como a gente diz, guerra entre bolhas, né, de comportamentos e de pensamentos. Ali pode ter nesse embate, dependendo de como ele é, né, mediado, é possível tirar uma resposta interessante do que o jovem está querendo dizer. E está sendo muito disputado, né, essas eleições, é importante destacar também, né?
Antes, eu só queria voltar nessa questão de 2013.
Sim, claro.
Eu dei esse dado no começo, da redução. Veja que interessante, né? As manifestações de 2013 foram protagonizadas claramente pelos jovens, inicialmente. E depois de 2013 houve justamente mais um paradoxo. Uma redução de 53% do eleitorado jovem, de 16 a 18 anos. Por quê? Eles não se sentiram representados na continuidade desse movimento. Quer dizer, podemos dizer que foi mais uma rasteira aí nos jovens, né? Mas, enfim, voltando às redes sociais. Eu acho que as redes sociais, acho que ele tem um elemento da bolha, assim, muito grande, por questão da algoritmização, né? Das redes sociais, sem dúvida alguma, criam bolhas, né? Como a gente costuma dizer. Mas, sim, há aspectos interessantes, sim. Em relação à rede social, é possível você, enfim, obter uma série de informações, obter uma série de conhecimentos, né? Produzir conhecimento nas redes sociais. É possível, o mundo inteiro está lá, né? Não é possível virarmos as costas, nós que já temos um pouco mais de idade, não é possível a gente virar as costas. Mesmo nós estamos ali praticamente nos informando, e dia a dia a gente está entrando nas redes sociais. Mas claro que há também a superficialidade, né? Agora, o interessante também é nos perguntarmos por quem que o jovem está sendo disputado nas redes sociais. Esse é um aspecto interessante, né? Eu creio que há uma particularidade nessa disputa, porque a campanha em relação aos jovens de 16 a 18 anos foi protagonizada pelo TSE, né? Mas ele teve uma adesão muito forte de artistas aí com milhões de seguidores, né? Eu acho que há um certo imaginário, que ele é correto, em grande medida, de que o jovem vai ter um voto mais progressista, um voto mais à esquerda, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse setor da sociedade, aqueles que se autodenominam de esquerda, né? O campo da esquerda que se identifica, sem dúvida, foram mais, assim, diríamos, incisivos nessa disputa em relação a participação dos jovens de 16 a 18 anos, acreditando, como mostram realmente vários estudos, né, de que o jovem tem uma tendência, uma preferência eleitoral que não é absoluta, mas há uma tendência, assim, eleitoral em relação a votos no centro-esquerda, esquerda, né, como a gente observa, por exemplo, dados de filiação partidária, né, que são maiores nos partidos identificados abertamente no campo da esquerda, por exemplo, e as próprias pautas identitárias que alguns artistas que fazem parte, né, do dia a dia dos artistas, da própria produção artística de várias pessoas que fizeram essas campanhas aí, a gente poderia citar vários, inclusive fora do país, né, e a questão ambiental também, que é um aspecto fundamental aí também.
Muito bem. Vamos acompanhar então a participação, a gente vai continuar discutindo o assunto. São 2.042.817 novos eleitores nessa faixa de 16 a 18 anos. Professor, podemos voltar a esse tema que é muito interessante. Professor Antônio Eusébios Filho, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, analisando aqui o tema com a gente. Muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição. Obrigada.